9 horas, obrigado pela audiência. Seguimos com você até as 10 horas e com o quadro Retrospectiva, mais uma vez, para falar sobre ações e esse retrospecto realmente de 2025, balanço desses atendimentos, quando a gente fala aqui de entidades diversas, os entes públicos, como é que foram as aplicações do dinheiro, do capital, né, que o dinheiro dos impostos do cidadão. Tudo isso a gente traz aqui no quadro Retrospectiva, justamente para a gente fazer uma espécie de prestação de contas de como foi o 2025. Por isso, também hoje nós convidamos, está aqui presente, está no estúdio comigo, a Marijane Felipe, ela que é a presidente do Legislativo da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça, assumiu como presidente e está aí, né, concluindo esse 2025. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ed Carlos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Sempre uma satisfação estar aqui.
Bom, vamos falar sobre essas, não sei se para você pode ser como oportunidade também, porque assumir a Câmara é um compromisso, né? Ela assumiu também como prefeita agora recentemente, também 10 dias, mas já foi uma experiência, um feito, né? Foi a primeira mulher a assumir como prefeita de Morro da Fumaça. Mas eu sempre pergunto a todos que vêm aqui ao estúdio, no quadro, ô Marijane, como é que foi para você? Foi um ano bom, um ano mediano, foi um ano que deixou a desejar?
Ed Carlos, eu posso classificar como um ano muito diferente.
Diferente?
Um ano muito diferente, né? Como meu primeiro ano como vereadora, né? Meu primeiro ano, né? No primeiro ano como vereadora, tive a oportunidade nesse primeiro ano estar como presidente. Então, como eu sempre falo, eu aprendi a estar vereadora, eu aprendi a estar presidente, né? Foi um ano assim que... como eu posso explicar? Muito tempo eu estava no executivo, né?
E foi uma virada, né?
Foi uma virada de chave. Mas eu levei comigo muito do executivo lá para o legislativo. Principalmente na questão da organização administrativa que a gente teve que fazer na nossa casa, de Carlos, assim, lá na casa legislativa. Então, assim, no início do ano, quando eu assumi, né, no dia 1º de janeiro deste ano, fui em busca, né, de outras câmaras de vereadores aqui da nossa região, né, do mesmo tamanho do nosso município. E assim, né, infelizmente eu vi a nossa câmara muito atrasada em relação aos municípios vizinhos, né? Então, desde janeiro, eu disse, a principal missão deste ano vai ser profissionalizar a Câmara de Vereadores. Mesmo com todos, como você fala, os perrengues, as dificuldades, né, que a gente vem passando, né, por N fatores que muitos de vocês sabem, né, que a nossa Câmara de Vereadores ainda vem passando, né, como questões de processos, afastamento de profissionais, né, que ainda, né, está na justiça, né, enfim... segredo de justiça que não cabe, a gente não pode estar falando aqui, né? Mas com todas essas dificuldades, eu coloquei a missão em janeiro, vamos profissionalizar, né? Chamei os colaboradores, do qual eu agradeço, né, de coração, que aceitaram a empreitada, né, o desafio de a gente fazer diferente, de organizar a casa, né, na parte administrativa e legislativa. Agradeço meus colegas vereadores também, né, que acreditaram no meu potencial, né, e que me auxiliaram também quando sempre que necessário. Então, tenho a minha gratidão, como eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho, mas agradeço em especial hoje aos colaboradores, assim, por essa virada de chave que a gente fez lá na Câmara.
Entendemos. E continuando nessa questão dessa mudança, né, do executivo para o legislativo, há realmente muita mudança, há algo muito diferente? Claro, é um poder executivo e um poder legislativo, mas você nota algumas semelhanças, o que, que a gente pode explicar, até porque... pelo que a gente nota, é uma experiência diferente como vereadora, né? Uma experiência diferente assumindo também a presidência da Câmara. Mas o que, que você visualiza, assim, de diferentes ou que tem semelhanças?
Nossa, eu me senti muito preparada para a função, tá? Né? Os anos de experiência no executivo, a formação técnica, né? Com certeza, sim, foi um divisor de águas, assim, para a gente fazer o algo a mais lá na Câmara de Vereadores, né? Uhum. E estou com uma expectativa, assim, até falei para o Samuel, que está aqui nos acompanhando, nosso assessor de imprensa, estou empolgada para 2026, uhum, né? com alguns projetos, agora que a gente teve uma aprovação agora no último mês, que a gente vai começar a colocar em prática a partir de 2026. Então, assim, esse ano foi o ano, assim, ó, eu entendi a minha missão de 2025, Ed Carlos. Eu entendi que a minha missão era a gestão da Câmara de Vereadores, sabe? De regulamentar, de organizar e de profissionalizar. Eu entendi que a minha principal missão de 2025 foi essa. E termina esse ano com o meu coração quentinho. Claro, tem coisas que eu não consegui fazer? Tem, porque, como se diz, o braço não alcançou, a perna não alcançou, mas não foi por falta de trabalho e dedicação, né? Me dediquei todos os dias esse ano, né, para a Câmara de Vereadores. Por isso, assim, ó, termino esse ano com meu coração quentinho, porque o que precisava ser feito foi feito, sabe? Então, assim, hoje a casa, ela está em outro patamar, a casa legislativa. Então, assim, os próximos é manter e melhorando, evoluindo, né? A gente sempre tem que pensar por onde a gente passa, a gente está ali de passagem e a gente tem que dar o nosso melhor. Uhum. E na torcida que o próximo que ocupe a função continue e faça sempre algo a mais, né? Que sempre faça o seu melhor, né? Então, a minha torcida é muito grande, né? Por isso, né? E eu acredito que nos próximos 3 anos a gente vai ter um trabalho diferenciado, né? Na Câmara de Vereadores, né? A parte administrativa tá em dia e é só tocar agora.
Uhum. Quer dizer, o foco fica um pouco diferente, né? Você não atua diretamente como a vereadora de projetos particulares, mas é como um todo, eu imagino, né?
Isso,
estando
isso
à frente
mesmo.
Com o presidente, né?
Não, claro, paralelo a isso, né? A Marijane vereadora, né? Sempre estive muito atuante em várias frentes, mas me tomou muito tempo, a questão administrativa. Então, assim, muitas vezes eu não conseguia ir além lá num projeto como vereadora, porque eu tinha que resolver as coisas da Câmara de Vereadores, né? A parte da gestão, a parte administrativa, né? Então, como eu disse, mas eu entendi que a missão era essa nesse ano, né? Então, assim, me dediquei muito, né? Os resultados a gente já está colhendo, né? Tivemos uma aprovação excelente pelo Tribunal de Contas, né? Na questão da transparência, trabalhamos forte nisso, assim, Ed Carlos, assim, coisas básicas, assim, sabe, que não eram informadas ou estavam incompletas. A gente acabou passando de uma nota em 2023 que não chegava à nota 4 em transparência. No ano passado, estava nota 0, não sei se porque não informaram, não sei o que aconteceu na gestão ali anterior. E nesse ano a gente fez um trabalho que nós gabaritamos, hoje estamos 100% em conformidade, né, com os requisitos obrigatórios pelo Portal da Transparência, né, pelo Tribunal de Contas. A gente só não avançou a mais na nossa nota por falta de série histórica, né? Porque precisaria ter sido informado nos anos anteriores e não tinha, então por isso que a gente não conseguiu avançar. Mas nos itens obrigatórios nós estamos 100% em conformidade, no qual agora nós estamos com a nota prata, né? E como digo, agora com o passar dos anos, né, com as séries históricas, né, e deixando tudo organizado, com certeza só vai para frente. Então, assim, isso não é a palavra orgulho, sabe? Mas por isso quando eu digo que eu finalizo dia 31 com meu coração quentinho em relação à gestão da Câmara de Vereadores, é nesse sentido, sabe? O básico bem feito, antes de a gente pensar em algo grande, extraordinário, primeiro a gente precisa fazer a nossa tarefa de casa. A gente precisa fazer o básico bem feito, porque ele precisa ser a nossa base para fazer o algo extraordinário, o diferente. Então, agora, assim, o básico está sendo feito e bem feito.
Agora é a manutenção, né? Isso. Quando você fala essa questão de transparência, é um sistema digital mesmo que faz essa prestação de contas, é manualmente, até para as pessoas, né, os ouvintes entenderem.
O Tribunal de Contas, isso é para o Estado todo, né? Eles fazem uma classificação da questão da transparência, que é básica obrigação, né, dos poderes. Então, eles avaliam todas as câmaras de vereadores do país, as prefeituras, o Poder Judiciário, acho que até e o Ministério Público também, enfim, né? Daí eles fazem essa avaliação. E isso é muito legal, tá? Eles fazem, a gente tem que responder um questionário, acho que o nosso questionário tinha umas 90 umas 90 perguntas, assim, sabe? E a gente tem que ir respondendo e comprovando, sabe? Ir respondendo e comprovando. E a gente, né, chegou nesse patamar e eles conferem tudo no nosso sistema, sabe? Eles conferem tudo, se lá no site tá as prestações de conta, se lá no site tá tudo em conformidade conforme a gente, né, lançou lá no edital. Então, a gente recebeu do Tribunal de Contas, daí é no Brasil todo, mas a gente acaba recebendo do nosso Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina, né? A gente recebeu o selo prata de transparência, né? Para quem não era nem 4, ano passado estava em 0, quando eu assumi em janeiro e eu vi aquela nota 0, aquilo ali me tirou do eixo, sabe? Eu disse, que é isso? Vamos resolver isso aqui. Daí começamos, como se diz, lá desde do beabá, do que precisava fazer, do básico lá, que eu até me surpreendia. Tá, mas ainda não é feito assim? Não. Meu Deus, como não é feito? Vamos fazer. Até, né, algo mais complexo. Então, como eu disse assim, ó, finalizo com muita gratidão, né, no meu coração, assim, e com a sensação de dever cumprido também. E amanhã também vamos estar fazendo a devolução, né, do duodécimo.
Foi um valor muito alto, né?
Amanhã vamos estar entregando, né, vamos estar repassando, né, junto com meus colegas também da bancada, o valor. Com a sobra, mais os rendimentos, vai chegar em torno, né, ali de 1.150.000.
É um dos mais altos ou mais alto?
É o mais alto.
É o mais alto mesmo?
É o mais alto.
1.150.000. E aí repassa, é a volta, né?
É a volta, sim, a gente faz a transferência, né? A gente, na Câmara de Vereadores, né, nenhuma Câmara de Vereadores pode ficar, né, com recurso, se não ser restos a pagar, né? Ela precisa fazer toda a devolução à prefeitura, né, ao executivo. E a gente vai estar fazendo isso amanhã, né, como eu digo, com tantos perrengues que a gente passou esse ano, ainda pagando auditoria, pagando tantas outras coisas, a gente conseguiu fazer uma boa gestão do recurso público, né, que é o dinheiro do contribuinte, que é o dinheiro, né, do pagador de impostos, e a gente vai estar, né, devolvendo aos cofres da prefeitura.
1.150.000. 150. Porque, até para as pessoas entenderem, porque esse além de todo o valor que foi, né, investido, foi utilizado, mas se não tivesse uma boa gestão, vocês poderiam ter utilizado esse 1.000.000 aí em outras questões?
Sim, ó, a gente fez tudo, a gente revisou contratos, organizou a questão das compras, né? E realmente, às vezes, enxugar na carne, né? Como se diz, sabe? Tem que fazer umas economias.
Oh, o que proporcionou isso que a gente pode falar?
Não, a gestão dos contratos. A gestão dos contratos foi fundamental. E o que acontece, né? Antes não era feito, a gente acabou utilizando, né? Com a nova lei de licitações também ali, a gente consegue, não só agora com a nova lei de licitações, mas a gente consegue pegar carona nas atas de registro de preço da prefeitura. Uma coisa é a Câmara de Vereadores, um exemplo, comprar a folha sulfite ali para o material de expediente. Ela comprar sozinha. Nossa Câmara de Vereadores é uma Câmara pequena, né? Não utiliza tanto. Uma coisa é a gente comprar junto com a prefeitura um valor muito grande, né? Uhum. Então a gente conseguiu ganhar preço. Muito.
Vai barateando aí.
Isso. Então a gente. 80% ou 90% das nossas compras hoje são compartilhadas junto com a prefeitura. A Câmara paga, mas a gente utiliza a ata de registro de preço, né? A licitação ali da prefeitura.
Quanto mais comprar, mais barato, né?
Com certeza. Então, assim, ó, eu fui muito criteriosa, né, nessa parte e deu resultado. Né, e deu resultado, quase 30% aí do orçamento, né, a gente está devolvendo para os cofres da prefeitura, né, para os investimentos que precisam ser feitos.
1.150.000, então, amanhã tem um ato daí de entrega?
Ato simbólico.
Simbólico, mas isso. Aí a entrega oficial realmente,
isso,
né?
Isso mesmo, ao prefeito Eduardo e ao vice Davi, né?
Que volta para os cofres da prefeitura. Falando sobre a Câmara, a gente falando da estrutura, mas falando da estrutura física mesmo, né? Hoje a Câmara está no outro espaço ainda, como é que está essa organização? Há previsão de volta ou não? Ou esse espaço está bom? Como é que a gente pode falar, ouvinte?
Nós estamos lá numa sede provisória, né? Que é o Centro Múltiplo Uso, ali no bairro Esperança, né? Nessa sede provisória. O prefeito Eduardo está finalizando, a empresa que está fazendo o projeto, está finalizando a parte do projeto mesmo, né? Para abrir a licitação. Ele quer abrir agora, já logo no início do ano, a licitação para iniciar a construção da sede da Câmara de Vereadores. Então, a gente tem a expectativa do início da obra nesse primeiro semestre. Uhum. Estamos, né, como se diz, esperançosos. É necessário, né, como eu sempre falo, não precisa nada de luxo, né? Não precisa algo, né, como se diz, extraordinário. Mas a gente precisa ter uma sede, né, com organização para realizar os trabalhos, né, para fazer o melhor atendimento que de fato é, né? A nossa cidade Morro da Fumaça, ela está crescendo, ela está se estruturando e a Câmara de Vereadores também precisa seguir esse ritmo, né?
Um detalhe também, o presidente Marijane, até o fim do ano é presidente ainda, né? Embora já tivemos aí a eleição para a nova tivemos. Mesa, né? Mas dessa organização, dessa estrutura, até porque eventos diversos que são realizados dentro da sede da Câmara também, né?
Sim, então assim, ó, a gente precisa desses espaços. Agora, recentemente, foi um projeto de lei da minha autoria, a Escola do Legislativo, né? Eu vou trabalhar muito esse ano de 2026 através da Escola do Legislativo, com capacitações, assim, ó, né? A gente quer chamar as pessoas, né, a comunidade para a Câmara de Vereadores através da Escola do Legislativo. E a gente precisa de espaços, a gente precisa de um auditório, a gente é o básico, é necessário, sabe? Até para atender a comunidade em outros eventos, uma associação que precisa fazer uma reunião, quer fazer um evento, como se diz, aquilo lá não é dos vereadores, não é dos funcionários da Câmara, aquilo lá é do cidadão, né? Então, é necessário, e nesse primeiro semestre, acredito que vai iniciar a obra.
Que bom. Peço licença a você, presidente, vereadora Marijane Felipe, a gente só vai fazer um aproveitamento com os nossos anunciantes também. Retornamos na sequência. A conversa de hoje, no quadro Retrospectiva, a presidente do Legislativo em 2025, Morro da Fumaça, a vereadora Marijane Felipe, a gente retorna em instantes.